Boa noite. Nesse mês nós vamos ler o livro de Filipenses, carta de Paulo à igreja em Filipo. Assim como lemos no mês passado e compartilhamos sobre Colossenses. Foi uma bênção, muitos irmãos têm relatado como o Senhor tem usado esse tempo para falar o nosso coração de algumas coisas que ele precisa falar nesses dias para a sua igreja. Tanto a carta de Filipenses quanto a carta de Colossenses, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre Filipenses, algo que o Senhor tem falado para nós. Vamos ler, antes de comentar um pouquinho sobre essa carta, vamos ler alguns versículos de Filipenses, capítulo 3, de 4. Filipenses 3, a partir do versículo 4 até o versículo 15. Filipenses 3, de 4 a 15. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Até aqui. Eu queria chamar a atenção especialmente para o versículo 10, que diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A carta de Filipenses, a carta de Colossenses, a carta de Efésios e o livro de Filemão são considerados, são chamados assim as cartas da prisão. Porque Paulo escreveu durante um tempo em que ele esteve preso em Roma, pouco depois do ano 60. É mais ou menos a data que se costuma dizer que esta carta foi escrita aos Filipenses. Paulo vocês conhecem, acho que todo mundo conhece Paulo, e esses versículos que nós lemos resumem um pouquinho quem ele era, o que ele fez. Paulo nasceu em território do Império Romano, ele tinha cidadania romana, era também judeu por causa de seus pais, e foi criado na cultura grega, ele tinha o melhor de tudo que havia naquela época. Um homem de uma cabeça, de uma mente assim, muito especial, que tinha tudo para ser realmente o maior dentre aqueles homens lá do judaísmo. Mas nós sabemos o que aconteceu com Paulo. Ele teve uma visão do Senhor, ele foi conquistado pelo Senhor Jesus, um apóstolo fora de época, como é chamado muitas vezes. E tudo isto Paulo abandonou por causa do Senhor. Mas ele foi para Roma nesse período numa situação também interessante, porque Paulo havia viajado por muitos lugares, constituído muitas igrejas, toda a Ásia, uma boa parte da Ásia Menor, Macedônia, e ali mesmo em Israel, usando uma expressão que os jovens gostam, né, o ministério estava bombando. Naquele momento onde seu ministério estava em alta, ele foi a Jerusalém e fez algo muito estranho, para mim pelo menos. Porque depois de dizer que ele não estava mais sujeito à lei, que agora ele estava debaixo da graça, Paulo fez uma cerimônia, um ritual próprio do judaísmo, ouvindo aquilo que os apóstolos tinham dito para ele, em especial Tiago, que ele deveria fazer. Não sei por que Paulo fez isso, talvez para tentar conquistar aqueles judeus que estavam achando que ele havia criado uma outra religião. Mas o fato é que aquilo não deu certo, porque antes do sétimo dia lá dessa cerimônia própria do judaísmo, ele foi reconhecido por alguns que vinham de outras cidades e que tinham ouvido Paulo em outro lugar, foi denunciado, foi preso, foi espancado, por pouco não foi morto ali, foi levado pelos romanos, quando souberam que ele era cidadão romano, mais para o proteger do que para qualquer outra coisa. Depois foi acusado, os judeus queriam fazer uma emboscada para tirar a vida do Paulo, ele foi salvo de novo, mas foi levado para Cesareia, ficou 2 anos falando para um governador romano que estava preocupado com uma propina, né? Queria um dinheirinho do Paulo para libertar o Paulo, 2 anos ficou lá, mudou o governador, veio outro, Festo, ele falou para Agripa, apelou para César, foi para Roma, vocês sabem a história, o navio naufragou, parou em Malta, chega em Roma, é preso, fica numa prisão domiciliar na sua casa, mas está ali de alguma forma abandonado, porque ele diz que, ele cita, não me lembro se em Filipenses ou em Colossenses, que com exceção de alguns poucos da circuncisão, ou seja, aqueles que vieram de Jerusalém, entre eles o Marcos, que ele havia rejeitado atrás e agora estava servindo a ele, mas com exceção daqueles poucos, todos tinham abandonado. E aqueles poucos eram o seu lenitivo, ele usa essa expressão aqui. Era o remédio, né, para a alma do Paulo saber que havia alguns irmãos que estavam o ajudando. Nessa condição, Paulo vai parar em Roma e fica algum tempo lá, e teria todos os motivos para estar depressivo, magoado com seus irmãos. Aqui não diz, mas como ele cita alguns poucos da circuncisão que estavam junto com ele, nós podemos concluir que nem os apóstolos estavam muito perto do Paulo. Poderia estar magoado, triste, teria todos os motivos para isso. Mas é nesse período que Paulo escreve Efésios, Colossenses e Filipenses e Filemão, mas especialmente essas 3 cartas, que são consideradas cartas, parece que Paulo subiu um degrau no seu relacionamento com Deus. Fala coisas tremendas nas 3 cartas. Efésios, ele fala de mistérios ali, capítulo 1, capítulo 2, que a gente ficaria um mês dissecando palavra por palavra e não ia compreender, só mesmo por revelação, e Paulo traz aquilo ali. Colossenses a mesma coisa, e aqui em Filipenses também vemos como Paulo, naquele período, ele parece que consegue pegar ou chegar mais perto do Senhor devido à situação que ele estava passando. Para nós, esse tempo todo poderia parecer um desperdício, mas para o Senhor foi muito útil, porque ele pôde trabalhar na vida de Paulo. Outra coisa em comum nessas 3 cartas é que Paulo fala muito do desejo e da necessidade dele e de todos nós de conhecermos mais a Deus. Em Efésios 4, por exemplo, depois que ele fala dos dons dados à igreja, ele diz que todos eles são dados até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, tem um objetivo. Colossenses, nós na semana passada que oramos, vocês lembram aquelas orações que Paulo fazia pelos Colossenses? Lá está dito que Ele orava para que eles crescessem no pleno conhecimento de Deus. E mais adiante, no capítulo 13 de Colossenses, ele diz que o novo homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, não é um conhecimento apenas mental, intelectual, mas que transforma. E aqui em Filipenses, como texto que nós lemos no capítulo 3, tanto no versículo 8, que ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e no 10 ele diz, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Isso é o que Paulo desejava para si, e ele diz que deve ser um alvo na vida de todo o discípulo, conhecer a Deus. Algum tempo atrás, quando nós estávamos concluindo as apostilas novas da fundamentação, passando por aquela parte onde tem aquelas figuras do discípulo incrédulo, o religioso e o discípulo, vocês lembram? Tem as três figurinhas, tem o trono, o incrédulo, Deus está fora da sua vida, né? O discípulo, Deus entrou e está no trono. E o religioso, Deus está por ali, mas ele continua no trono. O eu está sentadinho lá no trono. E nós costumamos dizer que a diferença entre um discípulo e um religioso é que o religioso, ele não obedece a Deus, porque ele não vê o Senhor como o seu rei. Não está no trono. E não está errado, está certo. O discípulo é aquele que obedece o Senhor, que tem prazer em cumprir a sua vontade. Mas será que é só isso? Especialmente para nós que vemos de fora, nós não conhecemos o interior de cada um. Nós podemos olhar alguém que cumpre todas aquelas coisas que nós esperamos que um discípulo faça. Aliás, no livro de Mateus, Jesus fala que no último dia alguns chegarão para ele e dirão assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, aquele outro. E qual é a resposta de Jesus? Nunca vos conheci. Por isso que Paulo fala que nós precisamos conhecer a Deus. Algum tempo atrás eu estava lendo o livro de Atos e ao passar por um relato das coisas por onde Paulo andou, o Senhor me mostrou, esse é o conceito de religioso. Paulo estava em Atenas e no capítulo 17 de Atos, diz que ele ficou impressionado com a quantidade de ídolos, templos e cultos diferentes que havia naquela cidade. Mesmo assim, ele foi até a sinagoga e estava dando testemunho de Jesus. E como em todo lugar onde Paulo passou, aquelas palavras causaram um alvoroço. E logo os gregos pegaram Paulo e disseram, não, tu tem que falar isso para todo mundo, para que todos saibam. E Deus deu uma sabedoria para Paulo, porque enquanto ele caminhava por aqueles templos e ídolos, ele viu uma coisa diferente. E ele usa isto para falar de Jesus. Ele diz assim lá no capítulo 17, senhores atenienses, vocês são muito religiosos. E esse é o único lugar do Novo Testamento que aparece essa palavra. Depois lá em Tiago fala em religioso, mas no original é outra palavra. Só ali em Atos diz, vocês são religiosos, acentuadamente religiosos. Porque andando entre os vossos muitos ídolos, achei um lugar onde está escrito, um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. E agora preste atenção para a frase de Paulo. Ele diz, pois esse Deus que vós adorais sem conhecer é precisamente aquele quem eu vos anuncio. Eu li esse texto e o Espírito Santo me disse, esse é o religioso. Ele faz muitas coisas que parecem iguais ao do discípulo. Ele pode cumprir muitas coisas, ele pode levantar as mãos, ele pode cantar, ele pode até pensar que é um discípulo, mas ele não conhece a Deus. Não se trata de um conhecimento intelectual. É verdade que a fé vem pelo ouvir, está lá em Romanos 10, 17. Né? A fé vem pelo ouvir, ou pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Mas segundo Tiago, capítulo 1, a fé para ser confirmada e para que nós sejamos perfeitos e em nada deficientes, precisa passar por provações. Está lá no capítulo 1 de Tiago. Agora, que é isso, né? Que são provações ou provas? Será que Deus precisa nos provar para saber se nós alcançamos a média, no mínimo? Ele precisa aplicar uma prova, como o professor faz, para saber se nós entendemos tudo? Não. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso interior. Nós é que precisamos provar, nós precisamos experimentar esse Deus que nós dizemos que cremos. Só assim nós podemos entender a palavra de Tiago quando ele diz que a fé sem obras é morta. Ele não está falando de obras, de coisas que a gente faz. Ele está falando de algo que com as nossas obras, aliás, o exemplo que ele usa de Abraão é exatamente esse, com as nossas obras nós mostramos aquilo que nós cremos. Por isso o Senhor nos leva a passar por provas, por situações onde a nossa fé é confirmada. Eu creio assim e eu vou agir dessa forma. E por isso que Paulo diz aqui em Filipenses, e ele fala de algo que ele estava experimentando na própria carne, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A nossa fé precisa passar por esse processo. Nós precisamos conhecer o Senhor na cruz, no sofrimento, naquilo que ele passou, para experimentarmos o poder da sua ressurreição. E eu não estou falando que nós precisamos procurar sofrimento ou que qualquer forma de sofrimento é ação do Espírito trabalhando em nós, por favor. Senão nós vamos fazer promessa que nem tem no catolicismo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas guardem esse princípio, que é uma coisa óbvia, mas nem sempre a gente lembra. Só existe ressurreição se primeiro existir morte. Se nós queremos experimentar o poder da ressurreição, nós precisamos deixar que a cruz opere em nós, para que o Espírito Santo produza essa vida de ressurreição. Às vezes, nós passamos por algumas provas na nossa saúde. Hoje foram nominadas aqui várias pessoas com dificuldade de saúde, às vezes alguém da família. Nessa hora, eu tenho a opção de olhar para as circunstâncias, olhar para as ondas, como fez o Pedro, né, que saiu do barco, caminhou e daqui a pouco olhou para as ondas. Ou eu posso olhar para o Senhor, sabendo que Ele é aquele que guarda a minha vida, que a sua vontade, às vezes, pode não ser boa e agradável aos meus olhos, mas é sempre perfeita, como está dito lá em Romanos. Eu preciso olhar para o Senhor nessas circunstâncias. Há 7 anos atrás, dia 10 de novembro de 2008, eu estava caminhando lá no centro de, aqui no centro, né, de Porto Alegre, e de repente uma janela de um prédio se quebrou e eu estava justamente abaixo da janela. Alguns devem lembrar disso. Um acidente inusitado, né? Aí fui, me levaram para o pronto-socorro, eu até que cheguei no pronto-socorro não tinha dimensionado a gravidade do caso, né? Mas quando estava ali, eles nem me tiraram da maca, na própria maca, e sem anestesia, o cirurgião vascular começou a fazer os procedimentos, porque precisava estancar o sangue, era muito sangue. E a conversa entre eles me deu a real noção do que havia acontecido. E eu tive a sensação de que nos próximos minutos, provavelmente, eu ia estar com o Senhor. E isso era possível. Depois o médico me disse que mais uns 10 minutos eu não tinha resistido. Mas interessante que, pela primeira vez naquele momento, eu me senti como que não tivesse nada tivesse livre de tudo, né? Eu disse para o Senhor, Senhor, eu sei que Tu vais cuidar da minha família, carreira, profissão, isso não é nada. Bens, patrimônio, nada. Eu estou livre para ir contigo. Se Tu quiser me levar agora, eu estou indo. Se Tu quiser me deixar, eu sou Teu. E senti uma paz como nunca eu tinha sentido antes. E o versículo que vinha na minha mente era um que eu tinha decorado lá quando criança, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mais adiante, no Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Naquela hora, o bom pastor deixou de ser um versículo decorado e passou a ser algo concreto na minha vida. Eu podia perceber a mão do Senhor me guiando pelo vale da sombra da morte. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que Ele ia estar comigo. É nessas horas que o Senhor começa a se revelar para nós mais do que um texto, mais do que um ensino, mais do que um costume, mais do que qualquer outra coisa. Ele quer se revelar para nós. Às vezes são dificuldades financeiras, um desemprego, um projeto que falhou, um investimento que não deu certo. Às vezes é a desonestidade de alguém, eu posso ter sido enganado, ter sido roubado. De novo, eu posso olhar para as circunstâncias ou posso ir na direção do bom pastor. Porque Ele me leva para as águas de descanso. Ele não vai deixar faltar nada. É Ele que refrigera a minha alma e ainda prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Não é bom confiar nesse pastor? Às vezes isso pode ser até fruto do nosso descontrole financeiro. Estamos passando por uma dificuldade. E é claro que aí vamos sofrer a consequência do que nós fizemos. Mas tudo o que Deus espera de nós é o nosso arrependimento. E quando estamos arrependidos, o Senhor, na sua enorme misericórdia, como fez o pai do filho pródigo, Ele corre para nos ajudar. E a partir daí nós passamos por uma disciplina com alegria, com tranquilidade, porque estamos sendo disciplinados pelo nosso Pai. E o Espírito Santo testifica dentro do nosso espírito que somos filhos, porque Ele nos disciplina com amor. Em outras situações, a operação do Espírito Santo, a operação da cruz nas nossas vidas, se dá porque passamos por alguma desilusão, alguma mentira ou traição de pessoas em quem nós confiamos. Mais uma vez, eu tenho a opção de tratar segundo a lei ou segundo a minha justiça, e essa forma de tratamento vai ser aquela mesma que os judeus conheciam: olho por olho, dente por dente. Ou eu confio no Senhor, que lá no Sermão do Monte diz que nós devemos perdoar. Mais do que isso, né? Ele diz que nós devemos ir além do perdão. Algumas semanas atrás, numa reunião do grupo, nós estávamos falando sobre a carta de Colossenses, e um irmão observou que como tem sido falado sobre o perdão ultimamente. Ele citou, foi a semana depois que o Dom Stoll esteve aqui, e ele ministrou sobre o perdão, e antes tinha havido outra ministração, enfim. E ele disse, eu acho que Deus está querendo nos falar alguma coisa. Né? E logo alguém acrescentou, com certeza, porque se nós precisamos perdoar ou darmos o perdão, pedir ou dar o perdão, isso tem que ser feito aqui, né? Lá nós não vamos ter tempo de pedir ou dar perdão para ninguém. Não adianta chegar lá e buscar aquele irmão que eu não tinha pedido perdão ou que eu tinha negado o perdão. Na verdade, eu acho que nem vai ter essa oportunidade. Tem que fazer hoje, aqui. Mas eu creio que existe algo que vai um pouquinho além do perdão e que o Senhor quer que nós experimentemos. Perdoar é perder, é abrir mão de algo que é meu, um direito meu. usando uma expressão que também está lá no Sermão do Monte, perdoar é andar uma milha. Mas o Senhor nos pede para andar duas. Perdoar é tirar a túnica, mas ele diz, não só a túnica, entrega também a capa. E é interessante que eu ouvi de alguém, não lembro mais de quem foi, que a vestimenta daquela época era exatamente, a vestimenta normal era a túnica e a capa. Tirando uma, eu perco um pouco da minha, sei lá, autoridade que advinha daquela capa, ou as pessoas olham e dizem, é um homem rico e tal. Mas sem as duas, eu sou um homem nu. É isso que Jesus está dizendo. Não só entrega aquilo que era direito teu, mas vai até o ponto de passar pela vergonha se for necessária, por amor a mim. Perdoar é difícil, mas o perdão ele tem um elemento que de alguma forma nos consola. Porque nós sabemos que cumprimos a nossa parte, e agora quem está com o problema é o outro, se não perdoou, né? Eu até posso dizer, ó, Senhor, eu fiz a minha parte, agora tu que é o Deus vingador é contigo. Mas logo depois que Jesus fala, lá no Sermão do Monte, sobre as duas milhas, sobre a capa e sobre a túnica, ele explica isso, ainda que para nós esteja separadinho, ele diz assim, ele nos manda amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Perdoar é difícil, mas além de perdoar, o Senhor quer que eu clame, que ele tenha misericórdia por aquele que me feriu, que me enganou, que me machucou. Uma vez alguém me perguntou, como é que eu posso saber se o meu perdão foi sincero? E me veio esse texto, eu disse, começa agora a clamar para que essa pessoa que tu perdoaste seja poupada, porque realmente o Senhor é o vingador. Para que o Senhor tenha misericórdia dele. É como se o Senhor olhasse para nós e dissesse, tá bem, já fizeste a primeira parte, agora clama para mim para eu ter misericórdia com o teu inimigo. Me pede e eu toco no coração dele. Irmãos, o Senhor quer nos tornar iguais a ele na sua morte. Essa é a operação da cruz. E quando nós falamos de cruz, nós podemos incorrer no erro de achar que a cruz foi um evento, né? Um mal necessário, um remendo por causa do pecado. O homem pecou, não estava no propósito de Deus, então Jesus veio e morreu, a cruz foi para ajeitar as coisas. Não, não. Apocalipse 13, 8 diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Ou seja, enquanto Jesus estava criando todas as coisas, já havia nele a marca da cruz. Faz parte da essência do nosso Senhor a cruz. Depois, todo o Velho Testamento nós vamos ver sinais da cruz, desde Adão, né? Adão e Eva pecaram, viram que estavam nus, aí Deus, a Gênesis 3, se não me engano, diz que o Senhor providenciou roupas para Adão e Eva. Agora, não era uma fibra sintética, né? Não era 100% poliéster, diz lá que era de pele de algum animal. Ali já tem um sinalzinho da cruz. Algum daqueles animaizinhos foi sacrificado para que Adão e Eva pudessem estar vestidos. Depois Abel, que apresentou sacrifícios a Deus, e assim vai durante todo o Velho Testamento, nos profetas, nos salmos, apontando para a cruz. Até que nós chegamos lá em Belém. E aí eu posso pensar, não, mas a cruz ela vai aparecer lá na Páscoa do ano 33, quando Jesus foi crucificado. Não. Já naquela manjedoura de Belém nós podemos ver a cruz. Ali o Criador do universo se humilhou e podia ser visto como uma criancinha como essa que foi apresentada, essas três que foram apresentadas aqui. Dependente dos seus pais, sem toda a glória do Criador do universo, ali já estava a cruz. E é interessante que Deus marca esses fatos com algumas coisas que nos ajudam a ver isso. Os reis que foram levar presentes para Jesus levaram o que, vocês lembram? Ouro incenso e mirra. O ouro, presente para um rei, né? O incenso fala da divindade, porque o incenso era oferecido aos deuses ou a Deus. Mas e a mirra? A mirra não era um presente próprio para criança, para um nascimento. A mirra era usada nos bálsamos para curar feridas ou para preparar um corpo para o sepultamento. O que uma mirra está fazendo ali junto de uma criança recém-nascida, né? É uma dica, uma mostra de que aquele menino já estava marcado pelo sacrifício da cruz. Filipenses nos diz isso. Texto que nós sabemos de cor no capítulo 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele não se apegou à sua condição de Deus, mas se esvaziou, se humilhou, se tornou como nós. E foi obediente até aquele ponto em que ele chegou na cruz. Durante toda a vida de Jesus aqui na terra, nós vemos a cruz. Jesus viveu a cruz quando alguém questionava a sua autoridade. Ele criou os céus e a terra. Pela sua palavra, todas as coisas foram criadas. Mas de repente vinha alguém e questionava a autoridade de Jesus. E Jesus via ali a operação da cruz. Os discípulos que estavam com ele discutiam quem era o maior. E ele se dizia o servo de todos. Toda vez que alguém queria se sobrepor a ele na sua sabedoria, ou no conhecimento, ou na interpretação da palavra, ele, que é a palavra, experimentava a cruz. Jesus viveu a cruz todos os dias da sua vida aqui na terra, até aquele dia em que ele foi levantado no madeiro para dar testemunho de que ele é o nosso Salvador. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, porque ele se humilhou. Não tem como mudar essa equação. Sem morte, não tem ressurreição. Sem noite, não tem o dia. Vocês lembram que lá no Gênesis os dias começam pela noite, depois o dia. Sem deserto, não tem terra prometida. Aliás, o Tom, alguns ou muitos anos atrás, ministrou aqui sobre o deserto pelo qual, ou os desertos, né, Tom, pelo qual o povo de Israel passou. Eu lembro sempre dessa palavra, e eu lembro que o Tom disse que tem dois números 40 na história do povo de Israel e de Jesus em relação ao deserto. Israel passou 40 anos no deserto, Jesus foram 40 dias. Os dois tiveram que ir para o deserto, mas Israel, que não se sujeitou a Deus, que rejeitou o seu Senhor, ficou 40 anos. Jesus, que se entregou ao Pai em todas as coisas, 40 dias. É claro que nós não podemos escolher o tempo do tratamento de Deus na nossa vida, o tempo das dificuldades pelas quais nós vamos passar. Isso está nas mãos de Deus, mas nós podemos conhecê-lo dentro dessas situações. Deus age assim conosco por uma razão. Porque ele nos ama em primeiro lugar, e porque ele sabe que a coisa mais forte, mais resistente no homem ou no velho homem é a sua justiça própria. E com a justiça própria, ninguém vai poder estar diante de Deus. Justiça própria, os meus méritos não me levam a Deus. Eu diria mais, é uma passagem de ida para outro lugar que não é o céu. Se alguém está embasado na sua própria justiça, pode ter certeza que não vai estar diante de Deus. Por isso, Paulo fala nesse texto que nós lemos, que ele quer ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, o Senhor nos chama hoje para nós sermos conformados com ele na sua morte. para nós deixarmos que a cruz opere na nossa vida, de forma muito prática. Toda vez que passamos por provações, sejam elas de saúde, financeira, mentiras, perseguição, não importa. Pode pegar lá as bem-aventuranças, nós vamos ver quantas coisas podemos passar. E a última delas, né? Parece que o Senhor deixou por último de propósito, é se mentindo disserem algum mal contra vós, bem-aventurados sois. Tudo que nós passarmos por todas essas provações, a cruz precisa operar na nossa vida, tirando aquilo que não é de Deus, tirando a justiça do homem, os méritos do homem, para que nós possamos viver pelos méritos do Senhor Jesus. Nós temos aqui nessa mesa pão e o vinho, e nós sabemos por que eles estão aqui, porque um dia o Senhor, de fato, teve o seu corpo partido e o seu sangue derramado por amor a nós. E nós dizemos, com base em João 6, que nós precisamos nos alimentar do corpo de Cristo, nos alimentar do Senhor. Mas de nada adianta eu comer do pão ou beber do vinho, dizendo que me alimento de Cristo, se eu não souber discernir o corpo, como está lá em 1 Coríntios 11, 29. O que diz lá naquele texto? Que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E logo depois diz assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se a justiça que vai definir quem eu sou é a minha própria, eu não sou julgado, porque é a minha própria justiça. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor quer que nós abandonemos a nossa justiça, não continuemos andando em cima dos nossos méritos ou algo que é do homem, mas confiando única e exclusivamente na justiça do Senhor. Ele é a justiça. Nós precisamos apenas, exclusivamente, do Senhor Jesus, da sua justiça e do viver pela fé. Eu costumo dizer que a salvação não é um certificado que nós recebemos e que eu levo no bolso para apresentar quando chegar no céu, né? Olha aqui. Fui batizado tal dia, tenho direito a entrar aí. Não, só tem um homem que pode estar na presença do Pai. Esse homem é Jesus. O privilégio que Ele nos dá é que nós somos incluídos nele. Nós vamos chegar na presença do Pai porque fazemos parte do seu corpo, somos incluídos em Cristo. Para isso precisamos ser conformados com a sua morte, para que em nós opere a ressurreição. Agora nós vamos tomar da ceia e durante esse mês vamos ler e meditar sobre o livro de Filipenses, sobre esses textos que lemos aqui e tantos outros. E eu queria pedir que cada um, quando fizer isso na sua casa, não tome como uma tarefa, mas que realmente deixe o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Talvez estamos lutando contra o Senhor em algumas coisas, porque não admitimos isto ou aquilo, porque queremos o nosso direito, porque não entendemos determinadas situações. A única coisa que Deus quer, e é isso, esse é o ponto em que Paulo chegou durante esse tempo na prisão, é que eu considere tudo como perda. Tudo. Tudo é refúgio. Tudo é esterco, é a palavra que está no original. Tudo fica para trás. Nada disso tem valor. Eu só quero conhecer o Senhor. Eu quero ser como Ele na sua morte, para poder estar e participar da ressurreição. Amém? Vamos fazer isso durante esse mês. Vamos estar com o coração aberto e sincero diante do Senhor, deixando que Ele fale conosco. E se alguma coisa temos que fazer, vamos ser rápidos em fazer. Se temos que perdoar, se temos que pedir perdão, se temos que entregar qualquer coisa, vamos fazer isso. Porque o Senhor quer se revelar a nós. Amém? Senhor, eu quero te dar graça, Senhor, porque nós somos alcançados pela tua misericórdia. Quando vemos essa mesa aqui, Senhor, nós temos certeza de que não há mérito e não há justiça nenhuma em nós. A tua palavra diz que a nossa justiça é como trapos imundos. E nós não queremos andar assim, Senhor. Nós queremos uma roupa branca, um linho finíssimo, que são as vestes de justiça dos santos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e queremos te pedir, Senhor, fala ao nosso coração nesse mês, quando vamos ler essa carta, quando vamos compartilhar, que teu Espírito Santo vá limpando a nossa mente de tudo aquilo que não nasceu em ti, vá transformando a nossa mente, Senhor, para nós conhecermos a tua vontade, conhecermos a tua pessoa, sermos iguais a ti. Em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar por essa congregação, que todos aqui, sem exceção, possam te conhecer cada vez mais, possam andar em comunhão plena contigo, possam chegar a essa plenitude da estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém.